Pronto, boa tarde, caros colegas. Então, vamos dar início a este grupo de trabalho sobre as alterações ao Estatuto de Cuidadora Informal, no âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social. E, na qualidade de coordenadora, convoquei esta reunião com o objetivo de nós analisarmos, vermos aqui os vários contributos dos partidos para ouvir entidades e para começarmos a para definirmos a nossa metodologia de trabalho e os prazos. E, entretanto, estava aqui a ver, nós temos 25, já temos aqui, por indicação dos vários partidos, já temos aqui 25 entidades. Sei que a deputada Helga Correia pediu a palavra, queria falar, portanto, para não estar a atrasar muito, eu ia dar-lhe já a palavra e depois, quem quiser sinalizar, agradecia.
Muito obrigada, senhora coordenadora. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Muito rapidamente, o PSD queria incluir, que por lapso não incluiu, a rede de cuidadores informais e o Mecanismo Nacional para a Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Aliás, este último, uma entidade que foi ouvida no primeiro processo de especialidade do Estatuto de Cuidador Informal, e acho que seria importante nós ouvirmos aqui. Depois, a outra sugestão, com a exceção da Ordem dos Advogados e do Provedor de Justiça, a partir da linha 11 até à 25, falo a partir da Associação Nacional de Cuidadores Informais, da Associação de Cuidadores Informais até à rede de cuidadores informais que sugeri agora, sugeríamos a audição pública, conforme foi feito no passado, até para conseguirmos ouvir todas as entidades presentes, convidá-los a estar, devido a contributos sobre o projeto de lei. Se estiverem disponíveis, vêm, se não, contributo escrito para podermos resolver a questão por aí. Não sei se depois, se todos entenderem oportuno, ir ver a última audição, se há alguma entidade que nos esteja a escapar, que seja importante também incluirmos em todo este processo, só para depois as entidades não acharem que foram ouvidos no primeiro processo, mas isso até acho que não precisamos ser nós. Os serviços podem fazer esse levantamento e enviam, e depois tomamos a decisão se justifica ou não serem ouvidos no âmbito desta especialidade. Não colocamos aqui, deixo à consideração das senhoras e senhores deputados, a questão da UGT, da CGTP, das entidades patronais que foram ouvidos no outro processo, eventualmente serem ouvidos neste ou não, porque estamos a falar do alargamento a mais pessoas que podem ser trabalhadores ou não, podem estar no ativo ou não. Deixo essa questão para depois debatermos. As restantes entidades parece que podem ser ouvidas individualmente ou eventualmente definirmos aqui, sem ferir suscetibilidade às entidades, duas entidades ou três, eventualmente não sei se conseguimos fazer esse agrupamento, até podemos verificar se no passado já foi feito, no sentido de tentarmos agilizar todo este processo. E muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputados, mas ninguém quer... Sra. Deputada.
Mesmo muito rapidamente, eu já tinha demonstrado na reunião anterior alguma preocupação, percebendo a importância do tema e a necessidade de ouvir as entidades todas, compreendo isso, mas do ponto de vista de logística e de tempo, a sobreposição entre grupos de trabalho e comissões é simplesmente ingerível. Não é uma questão de falta de vontade e, portanto, o que for deixar o repto, já que nós inclusive tínhamos sugerido haver um grupo, que houvesse um grupo que fosse prescrito, mas que não foi seu entendimento, pedir que sim, que a audição pública, e que inclusivamente eu preferia que houvesse duas audições, em duas rondas se fosse preciso, mas que evitarmos ao máximo a proliferação de audições específicas, por uma manifesta sobreposição inviável entre comissões. É mesmo por causa disso. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Obrigada pelo que referiu. Sr. Deputado Luís Soares.
Começo por comentar, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, e renovar o meu pedido de desculpas pelo atraso do Grupo Parlamentar do PS. Procurarei compensar com uma intervenção rápida. Eu compreendo o que a Sra. Deputada Carla Castro aqui nos deixou. É um constrangimento efetivo, de ordem prática, mas eu alerto, creio que já a Sra. Deputada Helga Correia terá dito o mesmo, ou pelo menos pela expressão facial percebi isso, que é muito difícil fazer audições para além das audições conjuntas. Quem esteve no primeiro processo percebe isso. Gostaria muito de acompanhar, porque é um constrangimento, apesar de tudo, que nós também temos, mas acho que do ponto de vista daquilo que é o que se pretende com este grupo de trabalho, creio que seria defraudar a posição, a perspectiva que se está a criar junto das entidades. O que eventualmente podemos sugerir é uma solução mista, que é deixar ao critério da instituição decidir se pretende que a audição seja por escrito ou presencial. Ou seja, nós, por nós, estamos disponíveis para a audição presencial, mas caso a entidade entenda que a audição possa ser por escrito e prescindir da audição presencial, nós já colocamos na disponibilidade da entidade, não é? Pronto. Sim, podemos depois selecionar aquelas que entendemos que têm que mesmo ter audição presencial, mas colocando isso, já se deixa na disponibilidade da outra parte essa solução, essa decisão. Peço desculpa.
Muito bem. Mais alguém deseja usar a palavra? Não. Então, como ficamos? Fazemos algumas audições, portanto, enviamos os convites. Ah, antes disso, nós temos a questão do Orçamento de Estado. Eu julgo que, se não fosse inconveniente, nós poderíamos já dar andamento a este processo e começarmos a fazer algumas audições, havendo a disponibilidade, ou pelo menos a começar a enviar... Não, deputada Carla Castro. Não, antes do orçamento. O orçamento é para a semana. Pois. Sim, deputada Helga Correia.
Se me permitem, eu, enquanto estava a ouvir os colegas, estava já aqui a fazer um exercício que deixo já para todos pensarmos e posso fazer por e-mail ou os serviços quiserem tomar nota, deixar aos colegas. Eu acho que o GT e o CGTP podem ser juntos, só puserem a fazer. Não? Pronto, então... mas eu acho que... Eu não sei se no passado fizemos ou fizemos seguido, no mesmo dia. Pronto, mas no mesmo dia. Eu acho que pode ser um dia... E se eles puderem vir nesse dia, se não puserem, dão um contributo escrito. Para não estarmos para fazer, a Comissão de Acompanhamento e Monitorização, o Instituto de Segurança Social, a Administração Central e o Instituto de Emprego, como todos respondem à Comissão de Acompanhamento que está a fazer o relatório, acho que podem vir todos no mesmo grupo, eventualmente. Era só para evitarmos o aumento de dias. A Associação de Municípios e a ANAFRE pode ser outro grupo e depois a Confederação Nacional das Instituições, a União das Misericórdias, Mutualidades e a COFECUP, também num outro dia fazermos todos seguidos.
E eu com a... Peço desculpa, sempre posso. Com toda o distanciamento que compreenderão da minha intervenção, deixaria na senhora Presidente e nos serviços a responsabilidade de ordenar, de acordo com critérios de bom senso e de razoabilidade que todos nós conhecemos e prática da Casa, não descurando as questões de natureza da relação entre as organizações e, quando digo da própria relação, até da relação de hierarquia entre elas. Porque, por exemplo, no caso do Instituto da Segurança Social, eu não sei se chamar o Sr. Presidente e chamar alguém que está sob a tutela do Sr. Presidente pode ser bem entendido ou não, em simultâneo. Mas eu deixaria isso da nossa parte, nós não temos inconveniente, deixamos isso na Sra. Presidente para fazer esse trabalho. Sim, mas neste caso estamos a falar de tutela política com tutela administrativa, não é?
Bom, então, muito obrigada pelas várias sugestões. Então, se me permitem, a minha sugestão é a seguinte. Portanto, estou aqui a ver o calendário. Já percebi que não há, assim, grande disponibilidade para fazermos antes do orçamento e, portanto, para estarmos a fazer uma audição e interrompermos também não faz qualquer sentido. Então, a minha sugestão é que logo na primeira semana de dezembro, portanto, o orçamento é votado, a votação final global é dia 29, logo na primeira semana de dezembro, portanto, na semana seguinte, nós começarmos a tratar de fazer audições e definirmos, agora, pensarmos num dia para fazermos a audição pública. Eu sugeria que a audição pública fosse, por exemplo, uma sexta-feira à tarde. Ou uma terça-feira à tarde, pronto.
É o melhor terça-feira à tarde, já se podia escolher o dia para começar
a votar. Pronto. Senhores deputados, concordam todos que façamos, por exemplo, a audição pública, eu acho que temos todos tempo para isso, no dia 5, logo no dia 5 de dezembro, portanto, à tarde, a audição pública das várias entidades. Começávamos já a tratar desses convites para as entidades e depois, sim... E depois, na terça seguinte, dia 12, marcamos já um conjunto de instituições para serem ouvidas. Sendo que, agradecendo a vossa colaboração, eu acho que não me parece muito eficaz estarmos a fazer, eu acho que fazemos audições seguidas, podemos até fazer um bocadinho mais curtas, mas conjuntas não, porque às vezes podemos causar constrangimentos às entidades, e eu acho que é melhor separadas. Agora, se a deputada Carla Castro.
Eu peço desculpa, até porque nós estamos pressionadíssimos de horas, tenho essa consciência. Mas quando se diz terça-feira à tarde, estamos a falar o quê? A partir das 2 da tarde, a partir das 3 da tarde? Assim, é só
3?
Informar que, por exemplo, no meu caso, eu tenho comissão de educação. Portanto, isso significa que nós passarmos a ter as terças-feiras com as audições, tenho que abdicar em deixar de ir de educação. Eventualmente ser pelo menos mais cedo, tipo logo no mínimo às 2 horas, para que haja depois um arrastar ir a meio da às 3 horas de terça-feira. Às terças-feiras às 15 horas. Portanto, começar logo às 14.
Não, pronto, então nós temos assim, audição pública às 3 da tarde. E depois, na semana seguinte, as audições é que começamos mais cedo. E até podemos fazer uma interrupção, fazemos, por exemplo, das 2 às 3, depois fazemos só das 4 às 5, mas a próxima, como é que uma audição pública, pedir às entidades para estarem aqui às 2 da tarde, não é assim muito, porque é hora, apanha um bocadinho ali o almoço. Portanto, faríamos a audição pública, até podemos marcar para as 2:30, porque já sabemos que atrasa sempre começar às 3, e seria para o dia 5. E os serviços começavam já a tratar dos convites. Há entidades cujas sugestões, que é o caso da Provedora de Justiça e também Ordem dos Advogados, que a entidade que indicou também diz para ser por escrito. Portanto, avançamos já com essa para ser por escrito. E depois, as demais entidades, vamos começando pela ordem até que foram indicadas, que é para, pronto, esse é um critério, temos de ter um critério, e vendo conforme a disponibilidade, passamos para o dia, para a terça-feira seguinte, dia 12, e faríamos, por exemplo, 3 audições, uma às 14, outra às 16 e outra às 17, que é para darmos ali um intervalo para a deputada. Então podemos fazer 4 entidades no dia 12.
Concordo com tudo, só perguntar, mas devia ser talvez agora já notificadas todas as instituições que entendemos que possam ser ouvidas por escrito ou presencial, para que se pronunciem sobre se querem ser ouvidas presencialmente ou não, não é?
Não,
não é isso, não é para a audição pública, é para as outras, para as entidades. Sim, mas eu acho que sim, ou seja, se os partidos quiserem mesmo, fizerem questão que hajam entidades que sejam ouvidas presencialmente, identificavam-se já, mas há aí outras. Pronto, mas as outras, eventualmente, se os partidos não quiserem, pode-se colocar a questão das pessoas serem ouvidas por escrito, querendo, se quiserem presencialmente, marca-se presencialmente.
Só as únicas que sobram é a Associação Nacional de Municípios Portugueses,
já não. Não, as outras todas, as que estão aqui, a cuidar de quem... já vocês disseram. Não, isto é dos empregos, as da tutela.
Pronto, então só é.
Não, mas as outras, o Humanitas, a Coletiva, a APRE, a APD, vamos ouvir isso tudo.
É isso. Ah, é? Senão, não sei.
Opa, vejam da melhor maneira, então.
Pronto. Eu acho que deixava assim. Se alguém entender, se algum partido que indicou as entidades entender que pode ser prescrito, então agradecemos que faça chegar essa informação aos serviços. Se nada for dito, nós quando convidarmos a entidade para cá vir, podemos-lhe a possibilidade de ela ouvir ou fazer prescrito. Não é? Pronto. E fica... Porque nós podemos querer que a entidade cá venha e a entidade não querer vir e dar-lhe mais jeito, fazer prescrito. E, portanto, fazemos assim. Está fechado? Ok. Então, boa tarde a todos.